Eu vou começar agora com a Joyce Hasselmann, a segunda deputada mais votada na eleição de 2018 em São Paulo e em todo o Brasil. E ela teve... O Bolsonaro saiu do partido, eles brigaram, tudo isso. E ontem teve mais uma encrenca lá em São Paulo. A deputada está pedindo, entrando na justiça para sair do partido, porque ela acusa o partido de várias coisas. Nós vamos conversar agora com a deputada Joyce Hasselmann. Oi, deputada, tudo bem?
Oi, Cidinha, tudo bem? Prazer falar com vocês. E eu já entrei na justiça, viu? Ontem mesmo a ação foi protocolada e no TSE, para que eu possa deixar o PSL por justa causa, depois de toda a negociata que aconteceu aqui em Brasília e que você falou da questão de votação, né? Essa mulher mais votada da história da Câmara dos Deputados. Nós tivemos uma outra mulher que foi bastante votada também, a líder de votos, mas foi para a Assembleia de São Paulo. E o desrespeito às mulheres e o desrespeito à votação que eu tive e ao trabalho que eu fiz pelo país é gritante por parte do partido, que se vendeu de novo para o bolsonarismo. Então, realmente, não há condição de ficar.
Mas não havia um consenso? Não podia sair sem gritar? Ou era indispensável o grito para que as pessoas tomassem conhecimento da causa?
São duas coisas, né? Primeiro, que eu não sou de ficar enfiando sujeira para debaixo do tapete. Todo mundo sabe o meu perfil. Nunca fui e nunca vou ser. Então, se tem coisa errada, eu falo mesmo, eu grito mesmo. Isso já é do meu perfil de jornalista e do meu perfil de ser humano. Na política, quanto mais você empurra a sujeira para debaixo do tapete, mais você favorece os maus da política. Por óbvio, o meu rompimento com a executiva do PSL não começou ontem. Esse rompimento aconteceu na eleição da mesa, lá em fevereiro. E foi um rompimento interno a corpore. Mas, dentro do partido, o próprio presidente nacional da legenda chegou a me ameaçar, do ponto de vista político, por óbvio, né? Não físico nem nada disso, mas do ponto de vista político, e basicamente dizendo que, na discordância, já que eu não concordava com os métodos do partido, a porta da rua era a serventia da casa. Só que eu não posso. Se a porta da rua fosse a serventia da casa, eu já estava fora do tempo. Mas tem uma coisa chamada lei eleitoral, e eu tenho que cumprir a legislação, e por isso ingressei na justiça. Mas esse pautorando aí, como você fala no Nordeste, já vem de bastante tempo, não é de hoje. E quando o partido se entregou de fato ao Bolsonaro dentro da Câmara, aí realmente eu não tenho mais condições de ficar.
Ao sair, a senhora disse que o PSL virou a representação do que há de pior na política. Por quê?
Porque é um partido que, veja, é a segunda maior legenda do país, a segunda maior bancada da Câmara, perde só para o PT. É um partido que trouxe muitas pessoas ao poder, como eu, com uma bandeira de ser um partido liberal, um partido que luta por um Estado mínimo, um partido que combate a corrupção. E quando nós chegamos aqui, nós vimos que é exatamente o oposto do inverso. E antes que me corrijam, o oposto é uma coisa e o inverso é outra. Então, o PSL é o oposto do inverso do que se vendeu. Ele prometeu ao Brasil uma coisa e fez outra. O que fez aqui foi simplesmente transformar a legenda em um balcão de negócios, trocando espaços e cabeças de aliados por cargos, por emendas, por negociação, que é exatamente o que a gente chama de velha política, sempre fez.
A senhora está falando do Luciano Bivar.
Não só dele. Né?
De quem mais?
Ele quem manda... Não, ele quem manda no partido. Lógico que muita gente ali segue a mesma cartilha, mas é um partido gigante que tem um cacique. Que tem um cacique, um mandatário, como se fosse uma legendinha de aluguel, que foi exatamente como o PSL se cortou até ficar essa legenda grande e poderia se libertar e ser realmente um exemplo para o país, mas infelizmente não está sendo. E veja
a senhora acredita realmente que o partido pudesse ser um exemplo para o país? A senhora não foi muito ingênua em acreditar nisso?
Bom, se eu não acreditar que é possível mudar a política através de pessoas de partidos, eu pego minha mala e vou embora, porque daí não tem o que eu estar fazendo aqui.
Então, qual é que eu acredito? A senhora fala que hoje o partido é um partido de aluguel, o presidente hoje paga aluguel para ser presidente, esse aluguel na negociação, se você somar todos os cargos e espaços públicos, custou 200 bilhões. Tem alguma dica para a gente entender esse volume de coisa?
Veja, quando eu digo do aluguel que o presidente da República paga para permanecer presidente, eu não...
Ah, então é o presidente da República, não é o presidente do partido.
Sim, é da República. Né? Eu estou me referindo à negociação que ele fez com o Centrão, e quando eu falo em 200 bilhões, são 200 bilhões em cargos públicos, espaços públicos, além das emendas e daquela... esse Frankenstein que foi feito ao orçamento, que foi a emenda, né, no orçamento aqui, que possibilitou aí dinheiro a dar com pau para quem fosse aliado do governo. Mas quando eu digo 200 bilhões, eu estou falando em bancos públicos, Banco do Nordeste, estou falando de Codevasf, estou falando de portos, tudo que o governo teve que entregar para o Centrão para pagar o aluguel, para que o presidente ficasse no cargo sem que tivesse nenhum problema com um eventual processo de impeachment.
Ele está voltando?
Para o PSL, olha, ele tinha uma exigência, né, para voltar para o partido, algumas.
Quais?
E entre as exigências é ele ter o comando dos estados, ele ver essa que vos fala, a Joyce, fora do partido. Ele exigia a minha expulsão, e o partido não tem como me expulsar, porque não tinha motivo. Então, eu não vou ser barreira para picareta. Se querem fazer picaretagem, podem fazer. Eu entrei na justiça, vou sair. Se ele vai voltar, se o PSL vai ali na frente rasgar os panos com ele, se vai indicar um vice, aí eu não sei, porque cada hora o partido está pulando de um galho para o outro. E isso é uma coisa que me incomoda. Então, é muito provável que, se a negociação for boa, que é o que eles estão tentando, né, e esse boa para eles é ruim para o país, o PSL caminhe, sim, com o Jair Bolsonaro para a reeleição.
A senhora está entrando para que partido?
Não sei ainda, Cidinha. 5 partidos me procuraram. E com 3 eu estou conversando mais intensamente. Porque há alguns pré-requisitos para que eu aceite estar numa legenda, e um deles é poder trabalhar. Eu não vou ser vaquinha de presépio em partido nenhum. Eu quero trabalhar. Você veja que eu no primeiro mandato, nos 2 primeiros anos, eu fui líder desse governo esquizofrênico no Congresso, depois eu fui líder do meu partido, depois eu chefiei a SECOM. Então, eu gosto muito de produzir e eu quero trabalhar com mulheres. É um trabalho nacional de capacitação política e para capacitar as mulheres para os espaços de poder. Então, eu tenho dito isso aos partidos. Eu preciso de 2 coisas: espaço para trabalhar e a garantia de que esse partido, no qual eu ingressarei, não estará com o Jair Bolsonaro na reeleição e, obviamente, nem com o PT, né? Que será um partido independente buscando a terceira via.
A senhora está se afastando e já se afastou do Bolsonaro há algum tempo. Dá para dizer... saber exatamente qual foi a gota d'água para esgotar a paciência de vocês? O que, que aconteceu? Quando foi o rompimento?
A gota d'água, a gota mesmo, assim, a última que encheu o copo, foi quando o presidente tentou me obrigar, logo depois da aprovação da reforma da Previdência, a defender o filho Flávio Bolsonaro, naquele processo todo que nós já sabemos, né? A rachadinha, que é eufemismo para roubo do dinheiro público. E naquele momento eu estava todo dia em rede nacional, porque era um combinado que eu falasse pelo governo por conta da reforma da Previdência, para não dar chabu na imprensa, porque vira e mexe o presidente xingava um da imprensa, xingava outro, então ficou que eu ia falar com a imprensa. E naquele momento ele quis aproveitar aquele espaço nacional para que eu defendesse o filho. E eu disse a ele, não vou fazer. E dei uma declaração pública, que saiu em todos os veículos de comunicação, de que eu apoiava a investigação. Porque a melhor forma de você provar a inocência, de quem é inocente, é uma investigação rápida e célere. O presidente ficou extremamente descontrolado.
Esse papo foi olho no olho, cara a cara?
Olho no olho, dentro do gabinete dele.
Em que termos? O que, que ele disse para a senhora? Disse, tem que apoiar meu filho e dizer que não aconteceu o que aconteceu?
Não. Ele não é exatamente, não é bem esse linguajar, né, que ele usa, né? Eu abre aspas, né? São palavras do presidente. Porra, Joyce, você tem que sair em defesa do meu filho, porra! Eu falei, não vou fazer. Não vou fazer, ponto final. E ele achou realmente que eu poderia, como os outros, dobrar a espinha. Quando eu dei a declaração, e eu continuo dizendo, e eu disse isso ao meu filho, Cidinha. Pro meu filho, eu disse, se você fosse o Flávio e eu fosse o Bolsonaro, eu te entregava para a justiça, porque eu não defendo picareta, não interessa onde ele esteja. E aí depois, numa conversa um pouco mais rude, o presidente chegou a se exaltar, assim, levantou da cadeira num gesto de quem podia crescer para cima de mim. Eu sou lutadora, não tenho medo de marmanjo, fiquei esperando, e aí ele recuou e usou uma expressão. A expressão foi, não se bate em homem com a mão aberta. E eu disse a ele, eu não sou mulher de malandro, comigo bateu, levou. E aí acabou. Aí foi a
que coisa fina, não?
É, pois é.
Eu fico abismada desse tipo de diálogo entre o presidente da República e a deputada mais votada do país.
É, pois é. Agora, o que alguém na minha condição faria? Diria, olha, senhor presidente, pode bater?
Não é isso.
Ele não entende,
eu fico abismada dele ter ameaçado uma deputada.
Pois é.
Eu tenho 30 anos de política, convivi com o Brizola a vida inteira, nem sempre concordei com ele. Muitas vezes a gente brigou, mas era dentro de um clima de absoluto respeito.
Pois
nunca ouvi o Brizola dizer um palavrão. Se referir a uma mulher de uma forma grosseira ou petulante, nada disso. Eu estranho, sabe? Eu sou das antigas.
Eu também estranho muito. O presidente da República tem uma dificuldade muito grande em lidar com mulheres. Né? Há um caso que ficou muito conhecido no meio político, quando eu levei a Viviane Senna na casa do presidente logo depois da eleição. E a Viviane Senna era a minha indicada para ser ministra da Educação à época. E ele não a conhecia, e eu levei-a pessoalmente até a casa do presidente. E tivemos uma conversa, eu, ele e ela. Depois da conversa, nós saímos, e aí eu fui buscar um feedback. Eu falei, olha, presidente, ela é uma sumidade, né, na educação. O que o senhor achou? E ele me disse, até que ela é boa, mas ela é mulher, não vai aguentar. E eu olhei para ele e falei, eu sou mulher. Eu chamava ele de 01, né? Eu falei, eu sou mulher, 01. Aí ele olhou para mim e falou assim, não, você não é mulher, você é um trator.
Você
então,
é o quê?
Olha a cabeça de alguém que olha uma mulher forte. Então, ele divide. A mulher que tem uma... Não é nem forte, porque a Viviane é um trator de forte também. Mas, assim, que tem uma posição mais firme. Né? Ele olhou para mim e disse, não, você não é mulher. Como eu não sou mulher? Eu sou mulher. Então, é a cabeça realmente ali que já está torta. E é muito difícil você desentortar quem tem esse pensamento que está no DNA, assim, do machismo mais gritante que existe.
Mas agora, deputada, fazendo o advogado do diabo, a senhora não percebeu isso tudo antes da eleição, não? Ele era delicado antes da eleição?
Não,
ele respeitava as mulheres? Porque eu acho difícil uma pessoa mudar simplesmente... Eu não entendo isso, chegando à presidência da República, e daí fica arrogante, prepotente, mandão...
Cidinha, você que tem 30 anos de vida pública, sabe o quanto o poder... pode mudar a cabeça.
Eu sei, mas eu nunca conheci assim.
Os defeitos e qualidades das pessoas.
Ele mudou quando chegou à presidência da República?
Mudou. Ele nunca foi uma flor de formosura, mas ele tinha me dado a palavra de que ele iria se esforçar muito para aprender, para entender, para realmente respeitar, não só mulheres, negros, gays, cada macaco no seu galho. Ele realmente tinha me dado essa palavra, e essa palavra ele me deu dentro do meu apartamento, no Piauí, porque meu marido é nordestino, ele foi até o Piauí conversar comigo. Foi, assim, realmente a palavra, naquele momento empenhada, que me fez deixar o jornalismo, entrar para a política, numa tentativa realmente de mudar o país. E aí, o que ele me dizia é, Joyce, eu não sou machista, eu sou machão, pô, dá um tempo para mim que eu vou ajustar. E eu fui dando esse tempo. Só que na transição, a coisa começou a mudar, quando o poder já era uma coisa real. E na transição, a relação já começou a desgastar. Porque ele começou como alguém que se sentia menor que a cadeira, mas rapidamente ele foi crescendo em ego. E hoje ele se sente muito maior que a cadeira. Então é lógico que o rompimento não aconteceu do dia para a noite. Foi um desgaste que eu fui acumulando, eu fui engolindo muitos sapos, porque eu estava liderando a reforma da Previdência do país todo, não podia largar o trabalho pela metade. Era um dilema para mim, porque eu já tinha descoberto que aquilo lá não era o que realmente foi vendido para o país, né? Uma promessa de mudança, mas eu tinha que optar entre largar o barco afundando ou realmente segurar aquele touro na unha, porque a presidência precisava ser aprovada para que o país não quebrasse. E aí foi o que eu tive que fazer, engolir uma sucessão de sapos até aprovar a presidência e até ter o rompimento definitivo.
Eu fico pensando, deputada... numa conversa que a senhora se encontrou com ele e os filhos várias vezes?
Não, muito pouco. Veja que, por exemplo...
Para a senhora, qual dos filhos é o pior?
Nossa, ali é uma gangue, né? Ali é uma gangue. Cada um tem um papel estratégico nessa gangue. Eles atuam muito juntos. Mas do ponto de vista de respeito com as pessoas, do ponto de vista de preconceito, do ponto de vista de fake news... Quem trabalha muito junto é o Carlos e o Eduardo. E o malandrão, né, que gosta de meter a mão na grana pública e tal, que esse realmente leva isso como uma bandeira de mandato, é o Flávio Bolsonaro. Cada um ali tem um papel estratégico.
Olha, todo mundo fala que é o Carlos, a senhora foi num caminho oposto.
Não, estou falando o Carlos e o Eduardo em relação às questões de fake news. A questão de dinheiro, eu estou falando do que eu sei, pode ser que o Carlos tenha outras coisas que eu não saiba. A questão de meter a mão na grana pública, que eu sei, porque o que é suspeita e o que é fofoca e o que é... Eu não posso.
A senhora está afirmando que ele meteu a mão na grana pública.
Claro que eu estou afirmando.
A senhora tem alguma prova disso? Ou é aquilo que todos nós já sabemos e que só foi publicado no jornal, mas não está nos autos?
Claro que eu tenho uma prova. A prova é uma casa de 6 milhões e 100 mil reais comprada em Brasília. Uhum. Que deputado ou senador em primeiro mandato, aliás, nem primeiro nem último, consegue dinheiro para comprar uma casa de 6 milhões em Brasília. Já piado, já escárnio. Está todo dia batendo na cara do cidadão brasileiro com uma casa de 6 milhões de reais. Cidinha, eu sou parlamentar, eu sei como parlamentar ganha. E ganha perto da população brasileira muito bem, muito bem. Mas jamais para enriquecer nesse nível. Nunca, jamais.
Não, tem gente que não acredita, mas eu empobreci na vida pública.
Eu também, como jornalista.
Mas você tem pouco, desculpe, a senhora tem pouco tempo de mandato. Eu tive 28 anos de mandato e eu tinha uma casa de 1.200 metros quadrados, hoje moro numa casa de 350 e é tudo que eu tenho.
É isso. O patrimônio que eu tenho, o único patrimônio mesmo meu, eu ganhei, consegui conquistar enquanto jornalista. Porque como política, aí depende muito de como você atua como política. Eu, por exemplo, não tenho coragem de chegar num restaurante e pedir uma nota fiscal para o povo brasileiro pagar minha comida, que é o que a maioria faz aqui. Então, eu pago o que eu como, eu pago as minhas viagens, e é muito diferente, você sabe, geralmente tem aquele famoso ressarcimento.
O que a senhora acha, qual é o fio da meada que a CPI devia puxar para desvendar a morte de 500 mil de pessoas? A razão disso.
Se a CPI não se entregar, como se entregou a CPI das fake news, que tinha munição para ser, de fato, acachapante e tirar gente de gabinete algemado para ir direto para trás das grades, a CPI já cumprirá um grande papel. Nós temos 500 mil de mortos e, me desculpa, em nenhum lugar do mundo isso não é considerado mortandade da população. Isso é e ponto. O presidente foi responsável por não vacinar a população a tempo. Então, se a CPI fizer o dever de casa, e eu acho que em alguns pontos não tem feito, porque tem feito muito barulho, está questionando bastante, eu estou vendo o Randolph com excelentes questionamentos. Mas na hora do vamos ver, como, por exemplo, quando o Pazuello foi lá e mentiu na cara de todo mundo, por que não deram voz de prisão? Se CPI tem poder de polícia. Não se pode mentir numa CPI.
Pois é, eu sei. E eu sei que pode prender. Né?
Exatamente.
E tem gente que empreende. Eu conheço uma mulher maluca que mandou prender um monte de gente. Mas, deputada, eu agradeço muito sua participação. E vamos ver como é que fica o Brasil com pessoas que tem coragem de falar com uma senhora. São poucos.
São poucos, muito poucos.
Caro, quase nenhum.
Mas custa caro. É perseguição, é gente indo atrás, é gente tentando armar todo tipo de coisa. Então, para quem fala, o preço é muito alto. Mas eu decidi pagar o preço. Então, não vou me dobrar, não. Nunca me acabelei e não vou me acabelar. Então, não interessa se é presidente da República, se é presidente de partido. Eu vou seguir fazendo certo.
Valeu, eu conversei com a deputada federal Joyce Hasselmann, que está saindo, já pediu a justiça para sair do PSL, mas ainda não tem destino. A política é um destino muito ruim da gente seguir. Nós voltamos já.